salve, ouvintes do Dicotomia. Meu nome é Enio e no episódio de hoje eu tô acompanhado aqui da minha amiga Paula. Oi, Paula, dá um oi, pessoal.
Oi, amigo. Olá, nação dicotômica.
Então, no episódio de hoje falaremos sobre a tal da desdolarização, que vem sendo frequentemente mencionada nos debates internacionais recentes. Além disso, faremos uma contextualização histórica de como o dólar atingiu o patamar da moeda mais importante do sistema. E agora, puxa a vinheta.
Because China
is dramatic.
Como se diz em inglês, me sinto orgulhoso.
Não existe dicotomia.
Dicotomia Podcast.
Então, acho que para falar sobre a atualidade, a gente tem que voltar também um pouquinho no passado, né? Então, para falar sobre a desdolarização, eu acredito que precisamos dar uns passos um pouco para trás e chegarmos na dolarização, ou seja, quando e como o dólar se tornou a principal moeda do sistema financeiro, sendo utilizado como referência ou a principal moeda para as transações internacionais. Aliás, quem não quer dólar?
Com certeza. E também como se tornou uma moeda de confiança, né? Um processo completamente atrelado com a ascensão dos Estados Unidos como uma hegemonia no sistema internacional.
Mas antes dos Estados Unidos ser o país hegemônico, quem detinha essa posição era a Grã-Bretanha, que durante o século XIX possuía a proeminência comercial, financeira e industrial, exercendo um papel de líder em relação ao sistema monetário internacional. Quem não se lembra das aulas de história que abordavam o grande poder naval da Grã-Bretanha? Esse poder também se convertia numa grande potência comercial, em que Londres funcionava como o grande mercado, em que os principais agentes econômicos possuíam, por exemplo, suas riquezas e patrimônios, ou em economic case, ativos líquidos, conversíveis em ouro.
Bem, e com isso, todo esse contexto de posição, de dominância da Grã-Bretanha, como explicou o cientista político Robert Gilpin em A Economia Política das Relações Internacionais, é um texto que os estudantes de RI devem estar bem familiarizados, né? Que ele diz o seguinte, que a integração dos sistemas monetários nacionais com o mercado financeiro de Londres dava à Grã-Bretanha a capacidade de controlar a oferta mundial de dinheiro de forma ampla. Isso podia ser feito, por exemplo, ao reduzir ou aumentar a taxa de desconto, permitindo com que o Banco da Inglaterra manipulasse o fluxo de ouro.
Além disso, acho que vale pontuar aqui, amigo, já que vamos falar de dólar um pouco mais para frente, que nessa época vigorava o padrão ouro, ou seja, o valor das moedas dependiam do valor do ouro. Como a Grã-Bretanha detinha uma posição extremamente forte, a sua moeda também ajudou a estabilizar esse sistema, sendo a libra esterlina considerada uma moeda internacional. Fora que a Grã-Bretanha também passou a ter mais responsabilidade, se tornando, por exemplo, um emprestador de última instância. Então, por favor, me dá dinheiro, Grã-Bretanha, por meio do Banco da Inglaterra, para os bancos nacionais de outros países, que passavam por crises, a fim de garantir, é claro, a estabilidade do sistema.
E com o aumento dessas responsabilidades, né, e as mudanças que já ocorriam no fim do século XIX e se consolidaram no início do século XX, os britânicos começaram a perder a sua preponderância no sistema internacional, assim como o papel da libra esterlina como harmonizador das políticas monetárias. Como explica o Barry Eichengreen em A Globalização do Capital, que a referência completa deste e dos outros textos citados e utilizados estarão na descrição do episódio, a dominância industrial e comercial da Grã-Bretanha não existia mais, isso no século XX, né? Suas reservas estavam em baixa, sendo difícil de manter esse papel de emprestador, né? Já que como não tinha tanto dinheiro em reserva, não tinha como emprestar, né? Meio lógico. Não dava para ter esse papel de emprestador de última instância e prover assistência para outros países. Sendo que, nesse caso, outros estados, outros países como a Alemanha, já haviam desempenhado o papel de credores internacionais. Nessa época, a Alemanha exercia, era o principal país da Europa, né? Era o país com maior reserva internacional e já estava já desafiando o papel da Grã-Bretanha nem naquele contexto.
Babadinhos internacionais, só lembrei agora de Keynes. Mas, voltando, essa dificuldade da Grã-Bretanha, ou melhor, seu declínio enquanto hegemonia do sistema, foi agravada durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, os países envolvidos no conflito, como ela, a Grã-Bretanha, buscaram proteger suas reservas de ouro, além de abandonar o mecanismo de taxa de câmbio fixa, pois a flexibilidade facilitava a movimentação de suas economias em meio ao conflito.
Já dá para imaginar o caos que virou o padrão ouro, né?
Puro caos e um grande colapso. Eita pega. E do lado da Grã-Bretanha, a fuga de capitais foi tremenda. E tá certo, eu vou deixar vocês adivinhar para onde esses capitais estavam indo, amigo. Você tem alguma resposta?
Eu nem vou falar. 1, 2, 3. Os Estados Unidos, né?
Sim, Estados Unidos é a resposta. Nesse período, os Estados Unidos se consolidaram como grande economia, predominantemente agrícola e com bastante reserva em ouro.
E aqui eu acho que a gente já pode concluir esse período que foi da hegemonia britânica, uma vez que veio a guerra, depois os custos dela e a quantidade de recursos necessários para estabilizar as economias, depois o período de recessão econômica entre 1929 e 1939, que ficou conhecido como Grande Depressão, e ainda a Segunda Guerra Mundial. Ufa, foram muitos choques seguidos para que a Grã-Bretanha e toda a Europa pudesse suportar, né?
Eu mesma cansei só de ouvir. Caramba, cansada. Além disso, os Estados Unidos já eram o principal credor internacional, Money Talks. Para quem faz RI sabe ou vai saber como foi esse período de transição hegemônica. E mesmo quem não faz, deve ter ciência que durante as guerras, os Estados Unidos começou a ter a sua ascensão ao controle do sistema.
Isso. Mas acho bom a gente dar uma pausada agora, né? E voltarmos depois para falar sobre a liderança norte-americana.
Olá, ouvintes do Dicotomia. Me desculpem por chegar assim atrapalhando o episódio. Me chamo Anne e faço parte da equipe da Dicotomias Expressas. Você conhece? A Dicotomias Expressas é a newsletter mensal aqui da Dicotomia. Nela, fazemos um balanço das notícias que se destacaram durante o mês, mantendo os leitores bem informados. Além disso, a revista conta com um espaço para colunas de opinião, e você, ouvinte, pode mandar o seu texto sobre o que quiser para ser publicado, respeitando os direitos humanos, claro. Também deixamos algumas indicações para você ler, ouvir ou assistir. Para assinar é muito fácil e grátis. Só assinar o link que está na descrição do episódio ou procurar em nossas redes sociais. Ah, e antes de eu ir embora, preciso deixar mais um recado muito importante. O nosso processo seletivo está aberto com vagas para produzir conteúdo para nossas redes sociais, revista ou podcast. Se inscrevam e façam parte da Dicotomia. Estou esperando por vocês. É isso, agora aproveitem o episódio.
Bem, a gente estava falando que após a Grande Depressão e durante a Segunda Guerra Mundial, já meio para o finalzinho, a Grã-Bretanha já estava em declínio, né? E a ascensão dos Estados Unidos havia começado.
Isso mesmo, não esqueça disso. Principalmente porque os estadunidenses assumiram a hegemonia do setor financeiro, militar, produtivo e diplomático. Esse papel hegemônico foi consolidado, digamos assim, com a instituição do sistema de Bretton Woods. Ele mesmo, Bretton Woods. O sistema de Bretton Woods foi o resultado da Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, que ocorreu entre os dias 1 e 22 de julho de 1944, em um hotel luxuoso em Bretton Woods, em New Hampshire. Eu não sei como fala o nome disso.
Eu também não.
Bretton Woods é fácil, você encontra na internet.
At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Invited by President Roosevelt to the first major world financial meeting since the London Conference of 1933, they will work in the seclusion of this White Mountains resort.
Na conferência se reuniram 730 delegados de 44 países aliados durante a Segunda Guerra Mundial.
E o Brasil estava presente, que não ia perder essa aí, né?
Claro, o Brasil adora uma reuniãozinha, né? Por favor.
E cabe ressaltar, né, que o saldo principal dessa conferência foi a transformação da economia dos Estados Unidos, digamos assim, um grande motor para o desenvolvimento mundial. Principalmente porque a política monetária que os estadunidenses desempenhavam passou a ser a política monetária a ser seguida mundialmente. Então, aquilo que os Estados Unidos faziam, o resto do mundo seguia, né? Isso se explica porque a Conferência de Bretton Woods criou instituições que institucionalizavam, desculpa a redundância, a preponderância do dólar como a moeda internacional, já que na época os Estados Unidos detinham da maioria das reservas de ouro do mundo. Desse modo, um novo sistema internacional, tendo as moedas atreladas a um valor fixo de ouro ou dólar americano, permitindo sua flutuação dentro da margem de 1%. Ou seja, dá para trocar por ouro ou então por dólar, mas dentro dessa margem, né? Mas sempre a referência estava no ouro e no dólar.
Sim, sim. E essas instituições criadas que você citou, Enio, foram o Fundo Monetário Internacional, o FMI, famoso, com o intuito de administrar o câmbio e garantir a estabilidade do novo sistema monetário. Além disso, o FMI funciona a partir da contribuição em dinheiro que cada país membro dá a partir de cotas estabelecidas. Aí o fundo empresta dinheiro para os países que estão com dificuldades financeiras, seja por conta de dívidas externas ou crise econômica. E, em contrapartida, exige medidas para evitar o retorno desses problemas.
Bem, eu acho que você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre algum país, talvez a Argentina, que fez um empréstimo com o FMI ou então está endividado. E outra coisa a ser mencionada, eu acho que vale a pena, é que isso era uma grande herança dos períodos anteriores, né? De quando a hegemonia britânica ainda estava em alta. Eles queriam garantir que não ficasse tão dependente à mercê de um banco central de um estado. Queria que tenha instituições que regulassem melhor a estabilidade do sistema e garantisse essa estabilidade, né? Então, eu acho que o FMI é uma dessas instituições.
Ele sempre aparece nos livros de geografia. Esse aí é o grande tópico das relações internacionais para as crianças do nono ano. Mas além dele, um outro não tão famoso, mais ou menos famoso, vamos dizer assim, outra instituição criada durante esse período foi o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, meio famoso, que tinha o objetivo de financiar os esforços que estavam sendo feitos para reconstruir os países afetados pela guerra. Ambas as instituições têm suas sedes localizadas nos Estados Unidos. Por que será?
Quem
Fica
sabe?
aí o questionamento. Pense por um momento. Enfim, esse sistema criado em Bretton Woods entrou em crise a partir da década de 60, devido às contestações e insatisfações em relação ao controle de fluxo de capitais e em relação ao regime de taxas fixas, mesmo que ajustáveis. O início do fim do sistema ocorreu oficialmente, digamos assim, em 1971, com o chamado Choque de Nixon, quando o presidente estadunidense, Richard Nixon, anunciou a suspensão da convertibilidade do dólar por ouro. Desse modo, o dólar passou a ser o fundamento exclusivo do sistema monetário internacional. Babado.
I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States.
E quanta novidade, né? Os Estados Unidos agindo de forma unilateral.
É assim a vida da gente vê.
Então, basicamente, foi um modo que os Estados Unidos, enquanto a hegemonia, né, frente a todas as dificuldades de manter a conversibilidade das suas poucas reservas, utilizou para ampliar a sua liberdade de ação política e econômica. 2 anos depois, em 1973, chegou ao fim o sistema de Bretton Woods. O fim, de fato, do sistema de taxas de câmbio fixas, e de Bretton Woods foi oficializado em 1976, em uma reunião entre os principais membros do Fundo Monetário Internacional, o FMIzinho, que a gente já falou aqui, né? Realizada em Kingston, na Jamaica, em que os países sinalizaram a preferência pelo sistema de taxas flexíveis. É claro, né? Se aqui eles estavam achando ruim o sistema de taxa de câmbio fixa, nada melhor do que uma coisa mais flexível para eles harmonizar as suas políticas econômicas. E nos anos seguintes, o dólar foi se tornando cada vez mais presente nas transações internacionais, mas não de uma forma tranquila, né? Não foi assim, de repente o dólar foi indo e tal, de boa. Os Estados Unidos tiveram que fazer alguns ajustes ao longo dos anos para manter seu status hegemônico e a preponderância do dólar no sistema. De acordo com a diva do Twitter, que você vê viralizando no Reels ou no TikTok, Maria da Conceição Tavares, os estadunidenses mantiveram sua hegemonia não somente por conta dos ajustes na valorização do dólar e na taxa de crescimento, mas pela capacidade que tiveram em tanto de forma econômica e financeira quanto política e ideológica influenciar seus parceiros e rivais na transnacionalização e globalização de capitais. Na visão de Tavares, foi estabelecida uma nova divisão internacional do trabalho em que os Estados Unidos era o principal ator do sistema, podendo fazer o reordenamento econômico do mundo.
Isso não é tão difícil de perceber. É um fato que pode ser atestado facilmente ao recordarmos de modo que os Estados Unidos se expandiram internacionalmente, estabelecendo bases militares ao redor do planeta, tendo seu capital atuando em vários territórios, com estabelecimento de filiais de suas empresas, o que favoreceu o fluxo de capital entre a matriz, USA, e a filial, o centro e a periferia. Fora isso, teve a difusão do seu padrão de consumo, produção e financiamento. Isso tudo faz girar o dólar no mundo e aumenta cada vez mais a autoridade do Federal Reserve e, por sua vez, a influência dele, nos Estados Unidos da América.
Bem, achei ótimo, né? Porque quem nunca percebeu, né? Onde é que tá as empresas, as principais empresas dos Estados Unidos? Não tá nos Estados Unidos. Bem, agora que já damos essa contextualizada geral, é claro que não foi nada perfeito e a gente não tá falando, nossa, como somos seres iluminados que iluminam todo mundo com conhecimento sobre os Estados Unidos e a hegemonia britânica, porque teve muitas questões que a gente deixou de fora e muitos detalhes que não dá para se abordar, porque a gente também não tem a capacidade, né? Vamos aqui ser honestos, não só humildes, mas honestos.
O dicotomia é falho. Hoje nós falhamos um pouco, mas tá legal o episódio.
É, mas a gente tá tentando, né? Podemos agora então falar mais propriamente sobre essa tal da desdolarização, que a gente só tá enrolando aqui e ainda não chegou no assunto principal, né? O título.
Ah, mas é importante para você saber disso. Mas vamos lá. Podemos entender então a dolarização como essa entrada mundial do dólar em todos os setores: militar, comercial, financeiro, produtivo, entre outros. Sendo a principal moeda que mobiliza essas relações tanto no âmbito externo quanto interno dos países, certo? Dolarização. Até mesmo estados, outros estados, passaram a adotar o dólar como moeda oficial. Você quer saber de um, Enio? Quer que eu fale?
Quero, pode falar.
Equador, você sabia disso? Que desde 2000, do ano 2000, que o Equador tem o dólar como moeda do país, com o intuito de combater a crise e controlar a inflação. Estranho, né?
Eu acho que foi até meme quando descobriram que o Equador era moeda, tinha o dólar como moeda. Eu acho que não sei se foi, foi durante a Copa ou foi a Olimpíada, que aí durante uma transmissão o narrador falou, Equador, não sei o que, viajar e tal, e lá em dólar. Aí alguém famoso no Twitter tweetou, como assim o Equador é a moeda em dólar? Aí foi pesquisar e falou, é verdade mesmo. Aí viralizou e as pessoas ficaram em choque. Sabe disso? Mas não é só Equador não, gente. Tem muito mais.
Filhos dos Estados Unidos.
É. E também, né? tem países que mesmo o dólar não sendo uma moeda oficial, ela é aceita de modo informal amplamente, né? Quem não quer ganhar dólar, né? Eu mesmo aceitaria pagamento. Sendo,
eu também.
Não sendo falso, eu tô aceitando. E no caso, o principal, de novo, é a Argentina, que vive uma crise econômica que dura décadas e mesmo tendo tomado medidas para evitar a dolarização na sua economia, existem várias taxas de câmbio paralelas à oficial para trocar peso por dólar. Também vemos a presença do dólar quando olhamos os índices de paridade internacional, em que o dólar é a moeda de referência. Por exemplo, o valor do barril de petróleo é mensurado em dólar.
Ah, e eu sei que você é vegetariano, amigo, mas não sei se você faz muito consumo desse produto que eu vou citar agora, mas eu lembrei do famoso índice Big Mac. Para quem gosta de um hambúrguer com batata frita, é bem interessante. Mas esse índice, ele não fala sobre os, sei lá, o sabor do sanduíche, não é uma review.
A quantidade de caloria.
Não é uma review do Instagram. Bem, ver essa novidade que eu acabei, achadinho, não é isso. O índice Big Mac, ele pega qual seria o valor do sanduíche Big Mac em dólares em vários países para analisar o poder de compra individual da população. Isso porque, como o sanduíche utiliza mais ou menos os mesmos ingredientes ao redor do mundo, se tivesse uma paridade real, ele deveria ter o mesmo valor em todos os lugares, certo? Ele é feito da mesma coisa. Aí, no caso, se for mais barato que nos Estados Unidos, a moeda do país está desvalorizada em relação ao dólar. E se for mais caro, a moeda está valorizada.
Exatamente. Se eu não me engano, tipo, da última vez, sei lá, tava Brasil é 3 dólares e Estados Unidos é 5 dólares. Aí a gente já sabe, né, que não tá tão valorizada assim a nossa moeda.
Não estamos no sucesso.
Mas enfim, quando passar esses vídeos aí pelas suas redes sociais, esses vídeos de análise, ah, quantas calorias tem? Não é, não tá, não é esse índice, né, de calorias nem nada. É um índice de paridade, o índice Big Mac. Ainda não falamos sobre a desdolarização. Se dolarização é colocar dólar na economia, desdolarizar vai ser exatamente o contrário, né?
Isso mesmo, acertou, foi muito bom. Mas é interessante que essa ideia foi tendo um sentido mais amplo ao longo dos anos. Aqui na nossa região da América Latina, quando falamos em desdolarizar, nos referimos a retirar ou impedir a circulação de dólar na economia interna do país. Aqui já citamos a Argentina, o meu segundo país favorito, só atrás do Brasil, claro. Que a Argentina é um exemplo de país que tentou fazer essa dolarização, sabia? E já citamos muito a Argentina aqui, é um país que, para quem gosta de economia política, infelizmente tem muito caso a ser estudado. E lembrando que temos um excelente episódio, que aliás foi gravado por mim e por Enio, e nosso convidado, o professor Matheus, sobre a Argentina, com esse grande especialista. Então, se você quer entender um pouco mais sobre a situação dos nossos irmãos, dá uma ouvida lá, que é muito bom.
Pois é, eu já tinha até esquecido que era a gente de novo nesse episódio, olha aí.
Bom, durante 4, 5 anos esse plano funciona muito bem, a inflação é derrubada, ela vai à lona, mas por uma série de motivos, que aí eu acho que eu vou me alongar ainda mais se eu for detalhar, o plano, ele colapsa. E ele começa a colapsar mais ou menos em 98, mas ele de fato chega a um ponto limite em 2001. Né? É no final de 2001, em dezembro, mais precisamente de 2001, que o plano de conversibilidade mostra que não tem mais nenhuma condição de se sustentar.
Mas é. E esse caso aí de desdolarização da economia é clássico, né? Aquele caos da questão da conversibilidade. Mas enfim, nos últimos anos, a desdolarização tem tomado um sentido mais amplo, porque não se refere somente à retenção de dólares na economia interna. O processo está mais associado à diminuição da circulação da moeda nas transações internacionais. E quando citamos isso, claro que vem logo na cabeça China e Rússia como os principais países que fazem esse movimento. O segundo, a Rússia, veio tomando essa visibilidade por conta que eles têm priorizado as suas relações bilaterais utilizando a sua moeda, que é o rublo, né, como principal meio de pagamento. E é claro que o fator da guerra com a Ucrânia influenciou bastante esse processo, já que isso seria uma forma de contornar as sanções que foram feitas pelos Estados Unidos.
Isso mesmo, amigo. Por exemplo, a venda do gás russo é uma forma de a gente ver isso. Em meio à guerra, os países europeus, como a Alemanha, que necessitavam desse produto, tinham que negociar frente às sanções por meio do rublo. Além disso, quando os Estados Unidos decidiram sancionar a Rússia, barrando acesso às suas reservas internacionais de dólares, isso ligou um alerta aos países. Uma vez que o controle dos Estados Unidos é tão grande, tão significativo, que dependendo do país, sofrer sanções como essa geram crises internas gravíssimas. Por conta disso, a opção de negociar em moeda local, utilizando o euro, cresceu, para fugir, digamos assim, dessa dependência tão forte em relação ao dólar.
Pois é, já pensou? Os Estados Unidos fecha a torneira, aí é complicado, né?
Babou.
E já no caso da China, a grande e principal rival dos Estados Unidos, aquela que vai tomar a hegemonia, dizem por aí, né?
É o que fala.
Pois é, a principal rival no âmbito econômico dos Estados Unidos, suas ações parecem ser um pouco mais sistematizadas, no sentido de evitar o uso do dólar em suas relações com os demais países. Seja por meio dos investimentos e financiamentos de projetos, como a iniciativa do Cinturão e Rota, e também por meio de swaps cambiais bilaterais com os parceiros asiáticos. Uma operação de swap cambial, de forma bem resumida assim, mas não entrar em detalhes e acabar indo para um caminho bem econômico, é quando uma autoridade monetária troca sua moeda nacional por outra. Por exemplo, a Argentina anunciou recentemente, essas últimas semanas, antes desse episódio ser postado, que vai pagar parte da dívida com o FMI utilizando a moeda chinesa, o yuan, também chamado de renminbi. Ou seja, eles têm a sua dívida em dólares, vai passar, a dívida vai ser paga por meio de swaps, porque vai pegar... Foi lá e pagou. E como o yuan também é uma das moedas que são aceitas internacionalmente, não é um problema pagar com o yuan, né? Com o renminbi, né? Eu não consigo falar, então vou ficar falando só yuan a maioria das vezes aqui. Mesmo também que não seja utilizada a sua moeda, no caso o yuan, em negociações com os países europeus, existe a preferência de usar o euro nessas transações. Então, o que podemos indicar é que o movimento chinês está mais relacionado com a desdolarização de suas relações comerciais internacionalmente do que fazer a desdolarização da sua economia.
E assim, acho que vale a gente citar uma questão importante. A gente fala muito disso, de a rivalidade dos Estados Unidos com a China, eita, inimigos mortais, guerra total, essas coisas, né?
Então, próxima guerra mundial.
Babado,
já sabe, né?
Menino, eu falei babado várias vezes esse episódio. Mas assim, entenda, você é ouvinte do Dimpo. Não é como se a China quisesse desdolarizar todas as relações entre países. Um movimento como esse requer uma maior responsabilidade e uma promoção da abertura da economia interna da China. Como vimos, tanto a Grã-Bretanha quanto os Estados Unidos, para terem suas moedas dominantes, precisaram abrir suas economias para as relações internacionais, algo bastante complexo. E claro que cidades como Shanghai ou Shenzhen são grandes centros financeiros, mas o grau de abertura da economia chinesa ainda não é muito alto, é baixo, né? E não parece ser uma prioridade aumentar significativamente essa abertura.
Pois é. E seja lá se você é entusiasta ou não da China, é bem claro que não é tão claro assim as coisas internas do Estado chinês, né? A gente sabe que cada vez mais a gente tem mais conhecimento, mas as coisas são um pouco meio turvas, meio opacas. E eles não têm tanto interesse, né? Tanto por conta do regime ou por conta da forma que eles agem de política. Então isso, para conseguir, né, igual o Paulo acabou de explicar, eles teriam que fazer... abrir mão disso e dar uma grande abertura, falar, vem pra cá, vem pra China, tipo, mais ou menos assim, né?
Vem então. Pra China, você também.
Bem, outras notícias envolvendo essa tal da desdolarização têm sido envolvendo quem? O BRICS, né? Que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tô quase lembrando do nosso querido José Ceia falando, né?
Ele é bom. Ele é bom demais. Ironias.
Em que é defendida, em que, nesse caso do BRICS, é defendida cada vez mais o uso de moedas dos países membros, né? Em suas transações. E até mesmo o uso de uma moeda única, como é feita pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que fica enfatizando que, por que não, tem uma moeda única.
Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que que não foi o ien? Por que que não foi o real? Por que que não foi o peso?
Agora, com esse movimento de crescimento de uso de outras moedas ameaça a hegemonia do dólar, não é tão claro, né? É uma coisa recente, não tem como a gente falar, olha só, o dólar tá acabando aqui, né? Mas certamente é um processo que tem diminuído a participação da moeda estadunidense no comércio e na economia de outros países, contribuindo para a desvalorização dessa moeda e a diminuição do preço dos produtos, commodities, dos preços dos produtos, das commodities e serviços que são negociados principalmente em dólares, né? Como a gente citou, o barril de petróleo.
Então é isso. Podemos dizer que não existe uma desdolarização da economia, uma mudança completa do sistema financeiro internacional. Mas que existe sim um maior uso de outras moedas, principalmente do renminbi, eu falo assim, não sei se é. Nas relações comerciais, existe sim. E agora o plano para 2050 é transformar o real na moeda do sistema. Então vamos com tudo, Brasil. A gente tá quase lá.
Bora, Brasil. Um Pix global, hein?
Um Pix global,
eu acho comprar,
tudo.
Sei lá, uma... Você quer comprar do AliExpress, pagando com Pix assim na hora, sem taxa nem nada.
Gente, terrível.
Bora dominar isso.
Difícil.
Gente. Bora, Banco Central. Tá ouvindo aí qualquer coisa? A gente tem umas ideias.
Manda zap.
Enfim, eu acho que por hoje a gente pode terminar. Não sei se a gente conseguiu, né, Paula? Não sei, a gente tentou bastante, não conseguimos abarcar tudo, porque essa questão envolve muitas coisas, como o uso do SWIFT, uma questão de acordos bilaterais com o Irã, por exemplo, e a Arábia Saudita, que falaram que seria um novo caminho para a desdolarização, como um dos textos que vai estar de referência aqui, e também o uso de moedas digitais nesse processo, que aí já é um caminho que, meu irmão, precisa de um episódio só para isso.
Ai. Nem começamos e já tô cansada, mas vai ser bom também, Brasil, é só aguentar. Mas assim, a gente tentou, e eu acho que deu pra entender alguma coisa, né? Além das questões conceituais, que podemos ter nos equivocado aqui, mas eu acho que não, os ouvintes podem se sentir à vontade para nos corrigir ou deixar seus comentários, por favor. Nós somos super abertos em relação a isso. Seja por e-mail, DM, ou sei lá, se você conhecer a gente mesmo, ou manda um zap. A gente faz a correção no próximo episódio, não se preocupe.
E agora, antes de finalizar, oficialmente, propriamente, vamos deixar as nossas indicações para seguir com as nossas tradições do programa, né? O que é um mundo sem as tradições? A dicotomia também segue tradições e uma delas é das indicações. Eu vou começar a puxar a fila, o trilho, né? E eu vou deixar um dos textos que foram utilizados para a formação aqui desse episódio, na produção do roteiro, que é o texto da diva Maria da Conceição Tavares, A Retomada da Hegemonia.
Eu ia recomendar esse texto, ele é muito bom.
Ele é um texto excelente, né? A Retomada da Hegemonia Norte-Americana. É um artigozinho curto, acho que tem, sei lá, 10, 11 páginas, e ela... Só fala a verdade, da real aqui, ó, o que aconteceu, não foi tão fácil, teve esse período aqui de ajustes que os Estados Unidos teve que fazer. E não foi um movimento tão automático assim. Então, eu acho que para quem quer entender, por exemplo, esse reforço do dólar, como o dólar chegou até aqui, onde estamos agora, é um texto bem fundamental, né? E aí, Paula, agora que eu roubei a sua indicação...
Eu vou fortalecer ainda aqui os Unidos da Conceição Tavares e vou fazer indicação do segundo capítulo dela, porque não basta ter um. Quem é bom tem dois, né? Vamos lá. Então, fazendo uma participação com seu amigo Beluso, tem agora o outro capítulo da Tavares, que se chama A Mundialização do Capital e a Expansão do Poder Americano, que também está no livro do Fiore, mas esse é o outro chamado O Poder Americano. Então, assim, amigos são feitos para isso, para lançar livros, falar sobre os Estados Unidos e aparecer no Dicotomia Podcast. Espero que vocês gostem.
São excelentes textos. E é isso aí. Não posso, mal posso esperar para estar aí lançando livros com nossos amigos de Dicotomia. Pessoal, chama aí, ó. Salve Dicotomia. A hegemonia do Dicotomia. E aí, cada capítulo é um membro escrevendo sobre.
Editora Dicotômica, vem aí.
Bem, é isso, pessoal. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. O arroba é o de sempre, Dicotomia _ cast. No Instagram e no Twitter, o X, sei lá, o que for.
Exato.
Qual será o nome que essa rede tá passando, tá, né? Tá passando por essa crise de identidade. Além disso, nos avalie com 5 estrelas no Apple Podcast e no Spotify. Tem essa função de avaliar, dar um okzinho lá, né? E você pode deixar o um comentário também no Spotify. Não sei se você já viu, mas tem lá. Deixe seu comentário sobre o episódio. Eu acho legal. Além disso, não se esqueçam de assinar a newsletter Dicotomias Expressas, que é comandada por minha querida amiga que está aqui comigo, Paula Renata.
E é isso, gente. Todas as informações sobre o episódio estarão disponíveis na descrição desse episódio, junto com as referências que foram utilizadas nesse programa. Além disso, reforçando aqui o convite para você participar do nosso processo seletivo, venha fazer parte da família mais dicotômica do Brasil e do mundo. Mas é isso, um forte abraço, espero ver você na nossa reunião semanal de domingo, mas se não, até o próximo episódio de Dicotomia. Abraço e até lá!
É isso, até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Bye!